ואז אתם עוזרת השם, מדף חב בית, עמוד א', no fim da oitava linha. A gente estava falando sobre o Petach, que é quando a pessoa faz uma promessa e depois ele se arrepende. Então nós vimos que a pessoa pode ir para um sábio e pedir para ele anular a promessa. Então, o sábio vai perguntar para a pessoa, por exemplo, na hora que você fez a promessa, será que você saberia que você iria entrar numa situação desagradável por causa disso? Se a pessoa fala que não, que na hora que eu prometi, eu não pensei que iria acontecer uma situação desagradável, eu não pensei em certo ponto, etc. Se a pessoa não pensou num certo fator na hora da promessa, o sábio pode fazer um Peter e anular a promessa retroativamente. Vem a Gemara e diz o seguinte: Velo patrinan behad achrinata. Existem alguns tipos de ptachim que nossos sábios instituíram que não pode-se anular a promessa com eles. E a Gemara agora traz um deles. Uma vez veio um senhor por Rabban Gamliel, e o Rabban Gamliel fez o seguinte petach para ele. Está escrito no pasuk que a pessoa que se expressa é igual ao fincar de uma espada, e a linguagem dos sábios ela cura. Qual o sentido desse pasuk? Explica o Rabban Gamliel. Aquela pessoa que faz uma promessa, isso é um pecado e ele está sujeito a ser fincado por uma espada. Só que daí, se a pessoa vai para um sábio, o sábio anula, o sábio ele cura a esse perigo. Ou seja, o Rabban Gamliel quis dizer para esse senhor que o que você fez de ter prometido é uma coisa muito grave. E aí a pessoa fala, ah, se eu soubesse que era tão grave, então eu não iria prometer. E aí o sábio pode anular. Diz a Gemara que a gente não deve fazer esse petach. Explicam os comentaristas que o motivo é porque se a gente vai falar uma frase tão pesada como essa para a pessoa vai ficar com vergonha de falar que mesmo se ele soubesse, ele iria prometer. Ele tem vergonha de falar, não, mesmo se eu soubesse, eu prometeria. A pessoa quando vai ver que o sábio está falando coisas tão graves da pessoa da promessa, ela fala, não, se eu soubesse, ele ia prometer. Mas, na verdade, por dentro, ele não está convencido disso. E aí, a gente vai falar que a promessa está cancelada, quando, na verdade, a pessoa não está arrependida. E, por isso, nesse caso, a gente vai entrar numa situação complicada. Para não entrar numa situação, vem os sábios e dizem que não deve fazer, deve-se fazer esse tipo de petach. Mais um petach que não se faz. Mais um. Detalhe. Rabbi Natan Omer, como diz Rabbi Natan, Hanoder keilu bama bama, vamikaemo keilu makriv alav korban. Diz Rabbi Natan, a pessoa que faz uma promessa é como se fosse que ele construiu um altar para a idolatria. E a pessoa que não vai para um sábio para anular as promessas que ele fez, é como se fosse que ele está sacrificando um sacrifício nesse altar para a idolatria. O motivo é, como dissemos, que também aqui, se a gente vai falar uma frase tão forte como essa, que a pessoa que promete é como se fosse que ele construiu um altar de idolatria, também nesse caso a pessoa vai se envergonhar e dizer que ele não prometeria, quando na verdade ele sim faria isso. E aí vem a Gemara e fala o seguinte, com relação a essa frase, que a pessoa que promete é como fez o altar para a idolatria. E a pessoa que não anula a promessa é como se fosse que ele fez um sacrifício para a idolatria. Fala agora o seguinte, Bereisha Patrina. Com a primeira parte dessa frase, que a pessoa que promete é igual fez o altar, a gente sim pode fazer o Petach. Beseifa, porém, com relação à segunda parte da frase, a gente vai ver uma descrição dos sábios. Com relação à primeira fase, à primeira parte, é tão pesada essa frase, mas tão forte, que a pessoa que prometeu é como se fosse que ele construiu um altar para a idolatria, que simbolicamente é uma coisa muito forte. É tão forte que com certeza a pessoa se arrependeu. com certeza a pessoa, quando vai ouvir isso, ela realmente vai estar convencida que ela não faria uma promessa se ela soubesse uma coisa disso, uma coisa dessa. Então, nesse caso, com essa primeira parte, a gente pode fazer um Petra. Beceifa já com relação à segunda parte, que a pessoa que não anula, é como se fosse que ele fez um sacrifício. Essa é uma frase pesada, mas era um pouco mais amena. Abai Amar Patrina, no Abai diz que também essa frase é muito forte, a pessoa com certeza se arrependeu, e a gente pode fazer o Petra. Rava Amar Patrina, já o Rava diz que não, que nesse caso, como a gente viu, a pessoa pode talvez ficar com vergonha, e por isso a gente não deve usar esse tipo de Petra. Rav Kahana Matrina Ashmata Badenishta. A versão que a gente trouxe agora é a versão de Rav Kahana. Rav Tivyomi Matnei Hach. A versão de Rav Tivyomi com relação a essa última frase é diferente. Besei falou Patrina, que todos sabem que concordam que com relação à segunda parte a gente não pode usar esse tipo de Petach. Bereisha, a discussão deles está com relação à primeira parte. Abai Amar Patrina, Abai diz que pode-se fazer um Petach, Rav Amar Lo Patrina. Ou seja, assim, são duas versões exatamente sobre qual parte da frase estão discutindo. Veilcheta, conclui a Gemara dizendo como é que fica a lei, praticamente falando, Lo Patrina, Lo Bereisha, Lo Beseifa. Na prática, a gente não usa esse Petach nem com a primeira parte, nem com a segunda parte, porque com relação a toda essa frase, a gente tem a suspeita que a pessoa talvez vai ficar um pouco sem jeito e vai falar que ele se arrependeu, enquanto na verdade ele não se arrependeu. A Gemara traz mais um Petach que também não deve ser usado. Velo Patrinan Be'anami, de Shmuel, com o Petach que disse Shmuel. De Amar Shmuel, como disse o Shmuel uma vez, Afal Pi Shemikaimo Nikrasha. Dizia o Shmuel que a pessoa que prometeu e ele não transgrediu as palavras dele, ele conseguiu, ele falou que não vai comer certa coisa e ele realmente não comeu. Mesmo assim, ele é chamado de uma pessoa perversa. Também nesse caso, a pessoa pode ficar ficando sem jeito e vai dizer que se arrependeu enquanto não se arrependeu. Amar Ravavau Maikra. Diz Ravavau, da onde, de qual pasuk, aprendemos que realmente a pessoa que cumpre a promessa também é considerado um pecador. Responde Agmarav Retechdar Lindor Loebrachet. O pasuk está dizendo que a pessoa, se ela não prometer, ela não vai chegar em nenhum pecado. O fato que a pessoa prometeu e correu o risco de talvez não cumprir, mesmo que no fim ele conseguiu cumprir, mas o fator dele ter, do fato dele ter se posto numa situação dessa, que talvez ele não ia conseguir cumprir, isso já é uma coisa correta. Vialif, Hadalá, Hadalá. E o verbo que a Torá usa é Kitechdalindor. Kitivaka, Kitechdalindor. Vektivatam, existe um outro pasuk que também usa esse verbo. Shem Shaim, Hadlu Roges. Que o pasuk usa esse verbo com relação aos perversos. A gente aprende que o pasuk quer dizer que uma pessoa que promete e corre o risco de talvez não conseguir cumprir, ele também é considerado de um perverso. Amar Rav Yosef, diz Rav Yosef, Af'ana na metanina. Também nós dizemos isso, que as pessoas que prometem e correm o risco de talvez não cumprir são chamados de perversos. Como a gente disse na Mishnah, alguns da Pima atrás, que Nedrei Ksherim lo amar krum. Que se a pessoa diz que está prometendo com a promessa dos justos, essa promessa não está válida, porque os justos, eles preferem não prometer para não correr o risco. E se ele diz com a promessa dos perversos, esse sim é um neder válido, porque os perversos, eles não deixam de prometer. Aprendemos daqui que uma pessoa que promete, mesmo que ela cumpre, ele já é chamado de perverso. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Disse Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rav Yochanan de Rabbi Yonatan. Kora Koes, uma pessoa que ela fica brava, que ela fica furiosa. Kol Minei Gehinam Shol Timbo. Ele está sujeito a ser castigado com castigos que vêm do inferno. Shneimar, como diz o Pasuk, vai ser Kasne Libcha, Averam Bissarecha. O Pasuk diz, tire a fúria de você, e assim você vai tirar as coisas ruins de dentro de você. E o que é das coisas ruins que você vai conseguir tirar de você? Isso são os castigos do inferno. Então a pessoa que consegue tirar a fúria de si mesmo, consegue tirar de si os castigos do inferno. mais do que isso, elas etachtoniot sholtot bo. Uma pessoa que fica furioso, uma doença que chama etachtoniot, que é uma doença intestinal, também ele está sujeito a receber essa doença. Shneimar, como diz o pasuk, venatan Hashem lecha Hashem sham lev ragaz, vekilonai midavon nefesh. Deus diz que lá, com um castigo, a pessoa vai ficar furiosa e vai ter muitas coisas ruins. Ele da baixo mechalet enai midavon nefesh, qual coisas ruins são essas? É essa doença que é chamada tachtoniot. Ula conta agora um episódio interessante. Ula bemiski le'ar al-Israel, ele estava em Babel, na Babilônia, ele estava indo por caminho de Israel. Itlavu lei trei brei Chozai, be'adei. Dois homens da cidade de Chozai estavam viajando na mesma caravana junto a ele da Babilônia para a terra de Israel. Kamchad, um dos dois, brigou lá, se enervou, ficou furioso e cortou o pescoço do seu amigo. Assassinou o outro. Amarele Ula, yai tavdi. E aí o homem lá, estava todo bravo, perguntou para o Ula, para o rabino, eu fiz bom, eu fiz bem que eu matei ele ou não? Amarele, o Ula ficou com medo. Vai saber, se eu falar para esse homem que ele fez uma coisa errada, pode ser que ele vai me atacar. Então Ula disse para ele, e o Paralei Beit Ashkita falou, sim, você fez a coisa certa, você pode até abrir mais a ferida dele para o sangue sair mais rápido. Ele falou isso para esse homem enervado não atacar ele. Que atlecamente Rabbi Yochanan, depois, quando ele chegou na terra de Israel, ele foi para o mestre Rabbi Yochanan, Amarei Dilma Chaz Shalom Echzekai Ovdei Averá, será que eu, com essa frase que eu falei para ele, eu acabei estimulando ele a fazer coisas erradas no futuro? Amarei Nafshach Itzalt. Falou, mestre, não. Você falou essa frase para se salvar. Você não é que você está incentivando ele, simplesmente você quis se safar. Tamar, quando Rabbi Yochanan ouviu essa história, o mestre ouviu tudo bem, ele viu essa história, mas ele achou interessante. Michdei Ktiv, Natan Hashem Lecha Sham Lev Ragez, Vevavel Ktiv. O pasuk diz que quando o povo de Israel vai ir para a Babilônia, então Deus diz que o povo vai se enervar, vai se ficar furioso das sofrimentos que eles vão ter. A gente vê aqui que fora da terra de Israel é lá que as pessoas têm essa virtude de ficarem bravas e furiosas. Mas na terra de Israel, não. A Marlei respondeu o Ula, que era esse sábio que ele viu o outro nervoso, Haushata Lo Avrina Ardena. A gente estava no caminho da terra de Israel, mas naquela hora a gente ainda não tinha cruzado o Yarden, ainda não tinha cruzado a fronteira. A gente ainda estava na Babilônia. E por isso que ainda essas virtudes tinham lá. Porque quando a pessoa entra dentro da terra de Israel, a pessoa já recebe virtudes mais refinadas. Amar Rabba Bar Ravuna. Fala Rabba, filho de Ravuna. Kola Koes, a pessoa que se enerva, a filo Shchina Enachashuva Kenegdo. Mesmo valores muito grandes, como a honra de Deus, que é uma coisa muito elevada, na hora que a pessoa está nervoso, mesmo nisso a pessoa acaba desprezando. Shneimar, como diz o pasuk, Rasha kegvoa po balidrosh elokim kol mizmotav. Rabima medifti amar, fala o rabima medifti, meshakeach talmudo. Não só que a pessoa pode desonrar a Deus, como a pessoa que se enerva, ele também esquece a Torá que ele estudou, o Mosif Tipshut, e ele vai acabar sendo uma pessoa ingênua, sem sabedoria. Shneimar, como diz o Pasuk, Ki kaz vechek sili manuach, vektiv ksili frosh ivet. Rav Nachman bar Yitzchak, amar falo Rav Nachman bar Yitzchak, beyadua shavnotav merubim mizchuyotav. Uma pessoa que se enerva, você pode ter certeza que os pecados dele são maiores, são mais do que as mitzvot, dos bons atos que ele fez. Shneimar, como diz o pasuk, o Baruchimá, Rav Pesha. Amar Rav Ada, Rav Hanina. Falo Rav Ada, filho de Rav Hanina. Ilmale chatu Israel. Se o povo de Israel não tivesse pecado e tivesse ido sempre no caminho de Deus, Lolitala emar hamishah kamshi Torah, Vesefer Yoshua Bilvad. Então, a gente teria recebido somente os 5 livros da Torá, que são as leis que Deus nos disse primeiramente, e a gente ia receber também o livro de Yoshua, que ele define exatamente os limites e as fronteiras da terra de Israel. Mas, além disso, não seriam necessárias mais escrituras. Porém, já que o povo pecou, então Deus teve que mandar profetas que deram discursos e ensinaram para o povo a não sair do caminho de Deus. E por isso que nós recebemos também todas as profecias dos Nevim e Ketuvim e todas as escrituras. Qual o motivo? Porque desse passo que a gente aprende que tudo que a gente recebeu, todas as escrituras dos profetas, foi porque o povo pecou. E isso que trouxe a necessidade de Deus nos dar mais escrituras para a gente parar de pecar. Amar Rav Asi. Fala Rav Asi. Eles que aqui me aloquei Israel, se uma pessoa fez uma promessa ou um juramento, um neder ou uma shvuah, e ele falou, fez essa shvuah no nome de Deus, então, já que ele meio que desprezou o nome de Deus, a gente não faz um petach para ele, a gente não libera essa promessa, a não ser em alguns casos extremos. Chutz, então agora fala quais são os casos que a gente sim libera. Mikunam ishti ne'emetli, se vem um homem e ele fala que a esposa dele não pode mais ter proveito dele, ele está fazendo um neder, chegando, vai que sim, porque ela roubou o meu dinheiro. Vishekta et banai et beni, ou que ele está acusando que a esposa bateu no filho. Venodá, porém, nós sabemos, a gente conhece o caso de perto, a gente sabe, que a mulher ela não roubou nada e ela não bateu ninguém, ele está acusando ela em vão. Só que ele tem certeza que ele sabe que ela roubou. Então mesmo, e ele vai e faz um juramento pelo nome de Deus que ela não vai ter proveito dele. Nesse caso, para a gente resolver essa briga entre o casal, a gente vai anular a promessa dele, mesmo que ele fez isso no nome de Deus. Mas fora esses casos extremos, que a gente tem interesse em fazer paz no lar, mas fora esses casos, a gente não libera se uma pessoa fez uma promessa para o nome de Deus. E nesse contexto, traz alguns episódios. Aí de Atai, ele caminha de Ravassi. Vem uma mulher perante Ravassi com uma promessa para ele anular. Amar lá perguntou o sábio Bimai Nadar, pelo que Israel? Ele perguntou como que você prometeu. E ela respondeu que ela prometeu o nome de Deus. Amar lá, falou o sábio, e Nadar te bemorri. Se você tivesse falado, não o nome de Deus, e sim falado a palavra morri, que como a gente viu nos primeiros da prim, é um apelido, é um kinui que é usado nos nedarim, nas promessas. Já que seria só um kinui, não o nome de Deus, então eu anularia para você a promessa. Porém, agora que você fez a promessa no nome de Deus, isso foi um desprezo para o nome de Deus, então a gente não anula uma promessa dessa. Rav Kahana, uma vez Rav Kahana, ele estava na casa de Rav Yosef, a Marley, e aí o dono da casa falou, Lito Marmidei, por favor, coma alguma coisa. A Marley falou ao convidado, Lo Marei Kula Lo Teimalei. Pelo nome de Deus, pelo nome do mundo inteiro, ou seja, o nome de Deus, que eu não vou provar nada. A Marley falou ao dono de casa, Lo Marei Kula Lo Teimalei. Então eu também estou fazendo uma promessa que você não vai proveito de nada. A Gemara analisa esse diálogo. Hani Halerav Kahana de Amar Lomarei Kula. Tudo bem, o convidado, ele fez essa promessa dizendo para o outro parar de insistir que ele não quer comer nada. Então ele prometeu que ele não vai comer. Era Rav Yosef Amar Lomarei Kula. Porém, o dono de casa, por que ele prometeu? Tá bom, então vou fazer uma promessa que você não vai prometer. Que você não vai provar nada, que você não vai comer nada. Que ele quis se vingar do outro. Por que ele falou? Por que o dono de casa também? Ele fez uma promessa novamente. Então fala agora, não, ele não fez uma promessa. Ah, o de Kamarli. Não, o que o dono de casa quis dizer é o seguinte. O Rav Yosef, o dono de casa, falou o seguinte. Lo marei kula o de Kamarta, já que você fez uma promessa no nome de Deus. Agora realmente você não pode comer. Porque uma pessoa que faz uma promessa pelo nome de Deus, a gente Não tem como anular essa promessa. Amará. Finaliza a Gemara todo o debate dos últimos dois da PIM dizendo: a lei que a gente fixa é a seguinte: Potrim Becharatá. Como nós vimos no nosso anterior, tivemos um debate: será que a gente pode anular uma promessa através de Haratá? Que é quando a pessoa não faz um Petach, não é que ele não estava sabendo de um certo fator, ele não sabia de algum certo dado. E sim, que simplesmente a pessoa fala que quando ele fez o Neder, ele estava muito bravo. E agora ele se arrepende. Isso é Haratá. Então, tive uma discussão: será que a gente pode ou não anular o Neder através de Haratá? Então, a Gemara fala que a lei é que a gente pode anular o Neder através de Haratá. E se a pessoa vem e nos diz que quando ela prometeu, ela estava desequilibrada emocionalmente, a gente cancela o Neder. E também, uma pessoa que fez uma promessa no nome de Deus, a lei é que a gente sim anula. Essa é a conclusão da Gemara, do debate que a gente teve nos últimos da PIM. E a continuação, Bezat Hashem, amanhã. Kol tov.